Em nome do quê? Nós caímos exatamente nesse erro recentemente quando dissemos que a gente não interfere no que está acontecendo no leste da Europa, a gente não fala sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, a gente não se pronuncia sobre o que está acontecendo em guerras em países vizinhos, particularmente o caso da Colômbia, porque a gente não intervém. É hipócrita, em bom sentido, e é fácil de ser dito, é fácil de ser defendido em debates políticos eleitoreiros na televisão, porque, na verdade, é a expressão de um problema que está lá atrás, que é o qual eu já me referi. Falta a nós essa definição fundamental.
Diante dessa perspectiva e desse diagnóstico, que cenários nós podemos estabelecer como possível para os próximos anos? Nós estamos diante de um novo governo, com a mesma presidente, com a mesma base política. É possível imaginar-se a possibilidade da curva do aprendizado ter sinalizado algum nível de inflexão? Ou dobrar a aposta em torno das escolhas que foram feitas, porque as escolhas são impecáveis e as escolhas produziram excepcionais resultados para a população brasileira?
Senador Ferraz, em primeiro lugar, eu não acredito quando o senhor diz que a base política é a mesma. Não é a mesma. A base política pode ter o nome dos mesmos partidos, mas o comportamento não será o mesmo. A circunstância política do segundo mandato da presidente Dilma é completamente diferente do que foi no início do seu mandato. O grau de hostilidade, de divergências e dissidências dentro da base política é muito grande. O governo terá dificuldades em progredir com suas iniciativas no Congresso no ano que vem. E se o ambiente econômico for mais instável, essas dificuldades serão ainda maiores. É claro que o governo ganha a eleição, mas encontra sim uma sociedade dividida. Não apenas dividida em dois, mas dividida em três, porque teve também um elevado número de abstenção, votos brancos e nulos. Então, não é um desafio fácil. E esse desafio, ou os desafios políticos e econômicos que estão pela frente, no mínimo vão obrigar o governo a ter uma postura mais pragmática, menos romântica e menos ideológica. No mínimo, vão exigir que se olhe os fundamentos, e os fundamentos estão numa política de Estado, numa política externa que seja uma política de Estado. Quanto mais tempo o atual governo demorar a entender esta dinâmica, pior será para o país e pior será para o próprio governo também. Então, eu não acredito apenas na curva, eu não acredito na curva do aprendizado apenas porque as pessoas vão aprendendo com o tempo. Até porque eu me lembro que as melhores composições do meu querido Paul McCartney foram feitas quando ele era um adolescente. Né? Hoje, o que ele compõe não tem 10% do valor do que ele fez quando tinha 20 anos. Então, a curva do aprendizado do Paul McCartney é um horror, né? Porque a decadência é evidente. Agora, ele é o Paul McCartney porque ele fez quando tinha 20 anos de idade. Então, eu não tenho essa visão otimista da velhice, no sentido que quanto mais velho você está, mais você aprende, mais experiente você é e menos erros você comete. Não é verdade. Então, eu não acredito pura e simplesmente na curva do aprendizado. O que eu acredito, sim, é que as circunstâncias mudaram. E o Brasil, como é um país de espectro analítico muito curto, ele se influencia muito pela circunstância. Então, as circunstâncias vão obrigar que nós tenhamos uma política externa diferente. E acredito, e volto a dizer, que o papel central dessa nova política externa será o Congresso Nacional, o fortalecimento do Ministério das Relações Exteriores, não apenas material, mas ideológico, como instituição, e também da maior participação da sociedade civil e principalmente dos maiores interessados, que são trabalhadores e são empresários. Eu lembro aqui, para finalizar minha observação, que quando o debate dos caças, os trabalhadores da Suécia mandaram uma mensagem de apoio à escolha dos caças suecos no Brasil, dizendo que estavam muito satisfeitos que o avião ia ser em parte feito na Suécia e em parte seriam feitos no Brasil. Ou seja, então havia uma interação e um interesse no que está acontecendo. E hoje isso não existe. Quer dizer, de certa forma, a política externa no Brasil, que era uma caixa preta só do Itamaraty, foi sequestrada pelo governo a partir de uma orientação partidária. E hoje nós temos que trazer de volta a política externa, tanto para o Ministério das Relações Exteriores, manter, claro, a política de governo como um dos vetores, mas sim ter também os interesses da sociedade. E o Congresso é fundamental nesse fortalecimento.
Muito obrigado, professor Murilo Aragão, pela presença e pela oportunidade, pelas contribuições no nosso debate. Senadora Ana
Amélia,
pede a palavra.
Eu queria só, antes de... só fazer um registro, caro presidente Ricardo Ferraço, renovando os cumprimentos pela iniciativa dessa audiência, aproveitando o gancho, porque se falou muito da falta dessa verdadeira política externa brasileira com cara, com definição e com objetivos. Não, isso não significa dizer, eu, pelo menos no meu caso, de desvalorizar os nossos profissionais que fazem a diplomacia brasileira, os embaixadores. Nós temos um grupo grande de pessoas muito qualificadas. Eu pego só o gancho do Murilo, da história dos aviões comprados à Suécia, os caças, de uma embaixadora, puxo brasa para o meu assado, porque ela é do Rio Grande do Sul, Leda Lúcia Camargo, que até pouco comandava a embaixada do Brasil na Suécia. E dessas diplomatas que realmente executam a diplomacia com o zelo necessário para isso. Então, não estamos fazendo juízo de valor sobre o exercício, mas a falta de uma política que vem de chefia, vem do líder, vem do governo que define a política. E os diplomatas são executores da política, apenas para dar uma... Não é para... É apenas para exaltar essa qualidade. E apenas uma questão... dentro dessa lógica que foi falada aqui sobre essa narrativa equivocada da nossa situação da diplomacia, nós tivemos agora, William, aqui para você, uma situação com a Itália em relação à extradição de um brasileiro com passaporte italiano, que foi o Pizzolatti. Mas antes disso houve um antecedente. E o Brasil duvidou, eu acho, das instituições democráticas italianas quando manteve no Brasil o Cesare Battisti. Então, eu lhe pergunto se isso está mais no campo jurídico ou mais está no campo diplomático ou no campo político. E foi dito aqui também uma frase que corrupção é um mal do sistema capitalista. Acho que corrupção não tem ideologia. Corrupção está na máfia russa, corrupção está em Cuba, corrupção está na China, corrupção está nos Estados Unidos, corrupção está na Europa. Então, a corrupção não tem ideologia, me parece. Então, só apenas para encerrar, e queria agradecer.
O que foi dito é que a corrupção não é intrínseca do capitalismo, sim do ser humano. O contrário. Ela pode acontecer em qualquer modelo, em qualquer sistema. Foi isso que o senador Antônio Aureliano disse, não, pelo menos essa foi a minha interpretação.
Não, mas não foi ele que falou.
Ah, muito bem. William, com relação ao futuro,
não, mas
que aposta podemos fazer? Ainda que o Murilo tenha questionado aqui a curva do aprendizado, se não funcionou bem para o Paul McCartney, pode funcionar bem para tantas outras. O doutor Nelson Rodrigues já nos indicou as evidências, os fatos, as condições de pressão, volume e temperatura podem nos levar a uma reflexão sobre a necessidade de repensarmos a política externa brasileira. Qual é a sua aposta, William?
Eu vou lá. Eu queria começar primeiro pela última observação da Ana Amélia em relação ao Cesare Battisti. É um caso clássico no qual uma visão de mundo impõe a um país uma postura de política externa, mesmo que não tenha sido essa a intenção. É óbvio que, do ponto de vista do ministro da Justiça da época, o Cesare Battisti e o grupo ao qual ele pertencia não era um terrorista, era um lutador da liberdade. Eu, como correspondente na Europa, cobri essa época da Brigati Rossi, do Baader-Meinhof na Alemanha, do IRA na Republican Army na Irlanda do Norte, que é um outro grupo, porém, agindo com os mesmos métodos do terrorismo. E as sociedades europeias, começando pela alemã, pela francesa, quando tinha Action Directe, e a sociedade italiana, conseguiram combater o fenômeno do terrorismo dentro das instituições democráticas e dentro das leis próprias. Deram um exemplo, aliás, que os Estados Unidos poderiam ter chegado e evitado ter feito algo como Guantánamo. Então, desse ponto de vista, da minha interpretação e de acordo com os meus valores, eu acho que pessoas como Battisti foram julgados por sistemas judiciais independentes dentro do Estado de Direito. Não foi a interpretação de um representante do nosso governo. Isso impôs ao Brasil, particularmente perante os países europeus, uma perda de imagem substancial, talvez irrecuperável, porque eles têm uma consciência histórica grande do que são a compreensão de valores fundamentais. Nós demonstramos nesse episódio ter escassa compreensão do que são valores fundamentais. E um dos mais fundamentais é o império da lei. Achar que a justiça italiana é a expressão da justiça de classe, porque este é o vocabulário político desse determinado grupo, é, no meu entender, um equívoco maior do que o equívoco em relação aos fatos. É um equívoco conceitual perigoso. Essa é a minha resposta em relação a esse problema. Agora, o que a gente pode esperar do futuro? Eu acho que a gente tem que começar a resposta tentando imaginar que mundo é esse que nos espera aí fora. Quais são os principais elementos que estão em movimento no mundo lá fora e o que isso significa para nós? Isso não é uma tese de doutorado, nem vai ser aqui uma exposição acadêmica. Nós temos claramente um mundo andando da esfera do Atlântico para a esfera do Pacífico. Isto vai nos prejudicar, porque se a gente entende oceanos, e ao longo da história da humanidade, oceanos não foram obstáculos, foram estradas de comunicação, nós somos obrigados a entender o mundo que está vindo por aí como um mundo que muda o seu eixo para lá, coisa, aliás, que os Estados Unidos entenderam já há algum tempo. Tanto é que se propõe a desviar o seu eixo para o Pacífico. Isto vai beneficiar alguns países, vai prejudicar outros países. Se nós não entendermos a natureza dessa transformação fundamental que está acontecendo no mundo, provavelmente seremos deixados para trás. Ninguém está preocupado conosco, brasileiros, porque somos simpáticos, jogamos futebol, temos samba, somos gente conhecida pela alegria de viver. Ninguém atribui a isso qualquer fator relevante na política internacional. Desculpa, estou brincando com o teu soft power. Eu sou criado, fui educado numa universidade alemã, acabei virando um realpolitiker, como se diz. Sou um adepto da realpolitik. É, nesse ponto, os europeus saberão me ler muito bem, os chineses também. O que esse mundo significa, esse mundo de transformação para nós? Que nós temos alguns conflitos internacionais de natureza política, cultural e histórica que nós não estamos entendendo o seu alcance e a sua profundidade. E o principal deles é o peso da religião nas relações internacionais. Para alguém que foi criado, como eu fui criado, na militância política, no secularismo e no positivismo, ser obrigado a reconhecer, eu fui repórter enviado a vários conflitos no Oriente Médio. Hoje eu faço meia-culpa, eu entendi pouco o peso da religião na fundamentação e no desenvolvimento desses conflitos. Quando a gente reage, como o Brasil reagiu recentemente, à questão do extremismo islâmico, simplesmente dizendo, vocês, países ocidentais, foram lá e invadiram aquele lugar, arrumaram essa bagunça, esses malucos que estão lá cortando a cabeça das pessoas, só existem porque os países ocidentais criaram essa confusão, nós estamos trocando os sintomas pelas causas. Ou seja, nós temos um mundo que, na sua